O livro da semana com o apoio da Biblioteca Gulbenkian em Paris. Biblioteca de língua portuguesa nos domínios de literatura, história e artes dos países lusófonos. O livro da semana com Nuno Gomes Garcia.
Jean-Jacques Fontaine, jornalista suíço com uma longa experiência brasileira, lançou no espaço de poucos meses, entre junho e setembro, dois novos livros sobre a atual conjuntura daquele que é o quinto maior país do mundo. Le Brésil de Jair Bolsonaro, publicado em junho, seguiu-se há poucas semanas L'Amazonie en feu, état d'urgence. Se o primeiro consiste num conjunto de crónicas escritas entre abril e maio deste ano, o segundo foi escrito na urgência durante os fogos que devastaram parte da maior floresta tropical do planeta. Dominando a língua portuguesa perfeitamente, Jean-Jacques Fontaine tem acompanhado de perto a evolução da sociedade brasileira e refletido sobre os seus avanços e retrocessos. Neste momento, a bancada BBB representa quase metade do Congresso brasileiro. Para quem não está a corrente do significado deste triplo B, ele significa bala, boi e bíblia e refere-se respectivamente aos partidos armamentistas, ruralistas e evangélicos. Acresce-se, portanto, a isto uma intensificação de um tipo de religiosidade hiperconservadora. Por exemplo, se em 1970 existia no Brasil 5% de evangélicos, temos hoje mais 30%. Já a percentagem de católicos diminuiu de 90% para 50%. A tudo isto, junta-se a impressão de uma corrupção generalizada e galopante e um gigantesco índice de insegurança urbana. Para um europeu que vive fora da realidade brasileira, impõe-se então a questão. Como é que foi possível, em tão poucos anos, passar-se de um presidente como Lula, considerado por muitos uma espécie de ícone da social-democracia, para uma figura de aspecto fascizante como Bolsonaro? Olá, Jean-Jacques, e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Olá, bom dia.
Bom dia, Jean-Jacques. Jean-Jacques, eu vou começar por uma pergunta muito simples. O Brasil é realmente um país muito mais corrupto do que os outros, ou é tudo um grande exagero?
Não é um grande exagero. Eu acho que é um pouco... É um país complicado, é um país que tem muita... É um país muito grande, que tem muitos lugares diferentes, muitas culturas diferentes, mas é um país como os outros grandes países, eu acho.
E Jean-Jacques, faça-nos um retrato do eleitor tipo de Bolsonaro. A ideia de que se tem, normalmente, é que quem votou em Bolsonaro foram maioritariamente homens brancos e da classe média. Isso é verdade?
Eu acho que tem que distinguir nos votantes para Bolsonaro os que apoiam Bolsonaro e os que votaram Bolsonaro.
Okay.
Porque muitos que votaram Bolsonaro há um ano atrás fizeram isso por repúdio ao PT, que estava no poder. Uhum. Não era bem um apoio a Bolsonaro, era uma contestação do PT. Agora, os que estão apoiando Bolsonaro, sim, é mais uma classe média branca. Tem um exemplo interessante, que é o MBL, Movimento Brasil Livre, que em 2013 foi a cabeça das manifestações cidadãs, que começaram em São Paulo com o aumento do preço dos ônibus, e que pediram mais democracia, mais participação cidadã no poder. E no ano passado, no momento da campanha eleitoral, o MBL era a testa de ferro da campanha do Bolsonaro. Então foi claramente uma definição dessa classe média branca que apoia ainda hoje Bolsonaro ao lado dos evangelistas.
E em relação à Operação Lava Jato, Jean-Jacques, na sua opinião, existiu ou não uma judicialização da política? Acha que o Sérgio Moro, que hoje é atual ministro da Justiça de Bolsonaro, usou a Operação Lava Jato para ajudar a extrema-direita a chegar ao poder?
Eu acho que não é bem assim. Eu acho que realmente houve um trabalho de Sérgio Moro. Quando ele era juiz lá em Curitiba, foi um trabalho normal de juiz, num assunto muito excepcional, porque Lava Jato realmente era uma coisa grande, muito grande, e que tinha pouca antecedência jurídica no Brasil. Então, essa forma de se apoiar sobre as delações premiadas, que foi copiada de Manipulito na Itália, eu acho que isso foi algo novo no Brasil. Agora, não se pode dizer que neste momento lá tinha uma opção, quer dizer, uma opção política para apoiar a extrema-direita. Se encontraram depois, eu diria, quando subiu as intenções de voto para o Bolsonaro, se encontrou com o Moro. Mas no início não era, eu acho, a ambição do Moro de virar ministro.
Em relação, vamos falar então em relação ao seu último livro, que fala sobre a Amazónia. Considera que estes últimos incêndios estão diretamente ligados à promoção dos interesses do agronegócio promovidos, de certa forma, pelo governo Bolsonaro?
Eu acho que são não diretamente ligados ao governo Bolsonaro, porque não houve decisões nenhuma para liberar oficialmente queimadas, o desmatamento na Amazônia. Mas é mais um ambiente político. Quer dizer, os discursos de Bolsonaro de dizer que quer uma utilização econômica da Amazônia, que a IBAMA faz uma indústria das multas, liberou os desmatadores clandestinos e os que botaram fogo, porque eles acharam que não vai ter mais punição. Então, eu acho que foi mais isso, indiretamente, a responsabilidade do Bolsonaro, que uma política direta de desmatamento da Amazônia.
Em relação ao apoio que o presidente Bolsonaro tem na sociedade brasileira, que foi grande ao ponto de o terem eleito, mas tem decrescido, tem estagnado, o que é que considera?
Eu acho que o apoio a Bolsonaro está diminuindo. Diminuiu muito rápido depois da eleição, porque passou de 55% dos votos a 30%, 32% de apoio. Agora, eu acho que esse grupo, quer dizer, esse pedaço da população que apoia, fica mais ou menos estável agora.
Muito obrigado, João Jaca, por ter falado connosco. E ora aí, quem nos ouve, não se esqueça, estes dois livros de João Jaca Fontaine podem ser requisitados na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris, ou, se preferir, poderá comprá-los online em qualquer livraria. Muito obrigado pela sua companhia e até à próxima.
O Livro da Semana, com o apoio da Biblioteca Gulbenkian em Paris. Biblioteca de Língua Portuguesa nos domínios da Literatura, História e Artes dos Países Lusófonos. O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia. Aos domingos, às 14h25.